o destaque do governo dela, da posse dela, será que ela vai fazer o que todos, inclusive o Lula, prometeu e não fez? Ela pode fazer. Presidente Dilma, a senhora há de concordar. Nós vemos nessa última eleição. Se nós não fizermos uma reforma eleitoral, eu não sei onde é que nós vamos terminar. Como é que será a próxima eleição? O que é que vai acontecer? Depois da eleição do palhaço com 1.300.000, quem é o próximo que nós vamos eleger? Se de repente um partidozinho nanico aí resolver lançar sei lá quem como voto de protesto para presidente, quantos votos essa pessoa vai conseguir? A reforma eleitoral é absolutamente necessária. O sistema eleitoral como está agora, onde um candidato a deputado gasta um mar de dinheiro para comprar a eleição, onde a justiça eleitoral não tem nenhuma condição de fazer qualquer tipo de fiscalização, a que faz é de mentirinha, que de verdade não faz nada, não tem condições de fazer nada. A reforma partidária, criando cláusulas de barreira, para não acontecer que nem aconteceu nessa última eleição, que um partido político existia porque tinha 30 segundos, 80 segundos de espaço de televisão e vendia esse segundo em troca de dinheiro para fazer a campanha de seus candidatos a deputado. Troço escancarado, escandaloso, que todo mundo assistiu. Nós quisemos fazer algumas alianças no Rio Grande do Sul, não foi possível. Que nos pediram tanto. E nós nem respondemos e já fez, ora, tanto não tem, é tanto mais tanto, porque já nos ofereceram tanto. Não pode continuar. Não pode continuar. O ficha limpa foi um grande passo para terminar com a impunidade, que é a origem de todos os males na vida institucional brasileira. A senhora pode continuar nesse sentido. A senhora pode continuar. Presidente Dilma, a senhora disse no seu primeiro discurso, no seu primeiro discurso a senhora disse, no meu governo tem quem tem indicação política, tem que ter capacidade técnica e vida irreparável. Nada atinge ele. Se atingir, é afastado. E se cometeu erro, pague pelo erro. Isso começa, a ministra Dilma, na hora de aceitar o candidato, a ministro ou a qualquer cargo. Os partidos podem indicar, eu não estou discutindo. Mas a senhora tem não o direito, a obrigação de ver quem é o candidato. Eu tenho um projeto de lei que diz que na convenção partidária qualquer filiado tem direito a cobrar de qualquer nome que está na lista de candidato, a vereadora, a deputado, a senadora, a governadora, a presidente da república, a prefeito, se tem alguma coisa contra, pode fazer a denúncia. E a comissão de ética tem que averiguar e responder. A seleção deve começar lá no partido. Lamentavelmente, muito poucos partidos fazem isso. A senhora é a última palavra, presidente. Quando eu vejo a imprensa publicando página inteira, a briga pelos fundos de pensão. E o percentual de cada, do mar de dinheiro de cada fundo de pensão. Eu fico me perguntando, presidente, qual é o conteúdo ideológico de um partido que ele vai cumprir na presidência de um fundo de pensão? Por que o partido briga para pegar a presidência de um fundo de pensão? Que tem um mar de dinheiro, que nem o fundo da Petrobras. Que tem um mar de dinheiro, que nem o fundo do Banco do Brasil. Para distribuir. E aí o cidadão daqui, lá, não sei o quê. E é uma briga quase igual uma lógica de ministério. A senhora, presidente Dilma, a senhora é a responsável. A senhora é a responsável da pessoa que for indicada ministro com a sua assinatura pelo antepassado dela. Claro que a senhora não é responsável, um cidadão era ministro e daqui a pouco faz algo de absurdo que a gente não espera, que é uma baita de uma vigarice, ninguém vai culpar o presidente que não pode adivinhar. Mas se essa pessoa que foi indicada para ministro já tem um passado e que nesse passado já tem antecedente, e se nesse antecedente já tem fato sério, se for indicado ministro, a culpa é da ministra, é da presidente. Aconteceu agora. Um grupo de transição, 40 pessoas para fazer a transição do governo da Lula para o governo da Dilma. Troço pacífico, tranquilo, de irmão para irmão. De repente aparece uma senhora que está sendo processada lá no Mensalão. Denunciada num enorme escândalo. E ninguém quer saber como é que ela foi indicada. Quem indicou? Quem olhou? Pessoa que vai fazer a transição, que vai fazer o levantamento, ia comer. Como é que uma pessoa que está sendo denunciada, processada no Supremo, pode estar nesse cara? Ela se renunciou. Mas quem indicou? Esse é um fato importante, presidente. Foi ali que o Lula errou. Eu era para ser um dos líderes do Lula nesse governo, no primeiro governo. Tinha até aceito, ele entrou na minha casa, estava empolgado com o governo dele. E estava aqui exercendo a função. Quando apareceu o Valdomiro na televisão, pegando dinheiro, todo mundo assistiu, pegando dinheiro, dinheiro aqui, botando no bolso, e discutindo qual é o percentual da vigarice. Ali no Lula, dizendo para ele: Lula, demite já. Dá o primeiro passo do teu governo, demite ele, porque todo mundo vai ver qual é o estilo do teu governo. Não demitiu. Ficou lá o Valdomiro na Casa Civil, do lado do chefe. E quando nós criamos aqui a CPI, ele não deixou criar, nem o Lula, nem o presidente do Senado. Tivemos que entrar no Supremo. Que isso não aconteça com Vossa Excelência. Presidente Dilma, cometeu erro, na dúvida afaste. É, mas não dá para dizer que é culpado, e não dá para dizer que ele é condenado, não dá para dizer que ele é réu, se não ter prova provada, se não for condenado em caráter definitivo. Primeiro, nós sabemos que no Brasil ninguém é condenado em caráter definitivo. Quem tem bom advogado leva 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e nunca é condenado em caráter definitivo, porque prescreve antes. Segundo lugar, claro que para condenar alguém, para ele ser réu, tem que ser condenado em caráter definitivo. Mas se ele é ministro, se ele tem um cargo importante, e se tem dúvidas a respeito dele, na dúvida ele deve ser afastado. Não quer dizer que ele está sendo condenado, mas ele deve ser afastado até provar o contrário. Nós fizemos isso. O presidente da República, Itamar Franco. Queremos a CPI dos anões do orçamento. No meio da CPI aparece uma denúncia envolvendo o ministro Agrives, chefe da Casa Civil. A CPI convoca o ministro Agrives para vir depor. Hoje, quando se convoca um ministro de Estado para depor, o governo faz uma guerra e não deixa ser convocado. E não deixa ser convocado. Lá não. Ele veio depor. Renunciou à Casa Civil. Renunciou à Casa Civil e veio depor. 3, 4 meses depois, quando terminou a CPI, e por unanimidade se viu que não tinha nada contra ele, ele voltou para a Casa Civil. O presidente Lula não fez isso. Deixou o homem ali, não mexeu, e não deixou criar a CPI. Levamos um ano para criar a CPI lá no Supremo. Quando criou, o problema não era mais o Valdomiro. O problema era o Mensalão, o problema era uma bandalheira de escândalo. Presidente Dilma, isto a senhora tem que fazer no início do seu governo. A senhora foi secretária da Fazenda do prefeito Colares em Porto Alegre. Seu comportamento foi uma linha reta. A senhora foi secretária de Minas e Energia do governador Colares. Seu comportamento foi uma linha reta. A senhora foi secretária de Minas e Energia do governo Olivo Dutra do PT. Seu comportamento foi uma linha reta. Presidente Lula convidou a senhora para fazer parte do grupo de coordenação do governo dele nas Minas e Energia. Foi a sua atuação. Foi a sua participação nesse grupo que fez o Lula se encantar pela senhora e escolher para a ministra de Minas e Energia. Vossa Excelência não teve indicação do PT, do Rio Grande do Sul, nem de ninguém. Foi uma escolha pessoal do Lula baseada na sua capacidade. E eu disse mil vezes, o governo do Lula se divide em dois governos. O primeiro, quando o Zé Dirceu era o chefe da Casa Civil. E todo o Mensalão e tudo que tinha de errado estava lá na Casa Civil que começava. O segundo, quando a Dilma assumiu a Casa Civil. Na primeira Casa Civil, o Lula esteve na beira do impeachment. Com a Dilma, ele se transformou em herói. Cabe à senhora, presidente, dessa linha ao seu governo. Se Vossa Excelência já no dia 1º de janeiro fizer um ato nota 10, nota 1000, como fez no primeiro pronunciamento quando o Supremo lhe apontava como presidente eleito, fez aquele compromisso que os candidatos geralmente... O Lula fez antes, lá, 6 meses, o golpe do capitão, um pronunciamento onde ele deu uma viravolta nas suas ideias para ganhar a eleição. O Covas fez isso quando candidato a presidente, antes da eleição, Vossa Excelência não. Fez a eleição defendendo todas as suas ideias. Mas os compromissos para valer assumiu depois de eleito. Muito, muito, muito bonita a atitude de Vossa Excelência. Completa agora quando assumir. Vou começar com as reformas. Claro que Vossa Excelência vai falar o problema da senhora de terminar com a miséria, nota 10, claro que sim. Terminar com a fome, arrancar o Brasil do desenvolvimento, progresso, avanço, claro que sim. Os profundos atos do governo Lula, que Vossa Excelência vai continuar, o plano de integração, claro que sim. Uma prioridade. Reforma política. Reforma partidária. Reforma eleitoral. Reforma tributária. E dizer, né? Era bom que Vossa Excelência já dissesse no seu pronunciamento o que disse no pronunciamento primeiro, depois de apontada eleita pela Justiça Eleitoral. Repita, no meu governo, as indicações poderão ser políticas. Mas tem que ter capacidade técnica comprovada. Qualquer dúvida, fora. Pague pelo erro. Se Vossa Excelência já der essa linha no primeiro pronunciamento, Vossa Excelência estará dando a grande linha do seu governo. Sem menosprezar o Lula, mas a Vossa Excelência já está dando uma linha importante que o Lula não teve coragem de dar ou se esqueceu de dar. E o Fernando Henrique também não. Deixa passar essa fase. Embora eu repita, Vossa Excelência, Vossa Excelência ainda não assinou nenhuma nomeação para nenhum ministro, para nenhum cargo. Antes de assinar, traga o histórico. Mas alguém que mereça a sua confiança. A não acontecer que nem a moça aquela da comissão, que até hoje ninguém sabe da onde surgiu o nome dela e da onde surgiram os fatos que não encontraram um negócio que está ali, que é só apertar na internet e verificar que ela estava sendo condenada, que ela tá denunciada. Condenada não, processada. Eu rezo muito pela senhora, presidente Dilma. E a senhora terá em mim um aliado do seu governo. Geralmente não é daqueles aliados que muitos gostam de só bater palma. Gostarei e farei o possível para poder bater palma muito a Vossa Excelência. Mas às vezes, talvez, mesmo não sendo apreciado, eu sinto que lhe ajudarei mais, dizendo o que é e que eu humildemente acho que deva ser modificado. Que Deus lhe inspire, presidente, para a senhora iniciar um grande governo. Obrigado, presidente.